sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
Nossa, que bosta!
Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, chegamos!
Senna vai apontar! Patrese está perto, mas ele vai apontar! Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar aí Ayrton Senna! Depois dessa curva, aponta Senna! Vem pra reta, vai pra vitória! Mihaly Hidazi, Ayrton!
Que ponta, ponta de Brasil e de Lagos, uma grande vitória do Senna, que ponta, ponta, ele fica muito, você Senna dentro do seu partido.
Se eu tinha comprado, e aí? Eu
comprei o gravador, comprei e vários outros programas pra instalar no computador, né? Pra comprar a mesa. Se eu comprar a mesa, ia ficar igual rádio, velho. Porque daí eu gravo as vinhetas e enquanto a gente estiver conversando, eu já vou soltando, tá ligado? Eu até gravei aqui no computador uma trilha sonora pra cada pessoa. Por exemplo, quando eu falar assim, ô, Mike, eu gravei uma música, Mike, você vai ficar de cara a música que eu gravei pra te apresentar, velho.
Já tem feito, é meu crime.
Tô louco, Marcelo.
Casa agarrar. Como assim, o Mike, o homem que subia no aniversário com um tubo de vaselina no bolso. Aí,
tô louco.
Aí eu ia falar, o seu, Julião, eu gravei, eu quero ver o oco, pra primeiro. Vixi, é, tipo assim, e agora? Aí começa, dum. Aí eu apresento você. Pô, vai ficar meia hora, cara. Só que eu vou ter que vou comprar escondido da minha mulher e vou esconder debaixo da cama. Quando for gravar, eu. Toda vez que eu gravar,
eu apanhar.
Escondo.
O que você tá chupando o nariz aí, japonês?
Imagino. Eu assisto os programas que eu quero. Eu vivo, convivo com as amizades que eu quero. Viu, Zeca?
Não, cara, na minha concepção.
Eu gosto do Mike, porque eu gosto do Mike.
Amigo, tipo assim, mesmo que você torce pelo cara, mano. Tipo assim, nossas vidas tomou o caminho diferente, mas porra, mano, se eu souber que o Mike tá bem, que você tá bem, tá bom pra mim, velho.
Então, cara, eu não sei o que acontece, cara. Vocês não veem os vídeos, cara. É, vídeos é. Tem que ver, cara. O louco.
E foi campeão aqui em Suzuka. Foi campeão duas vezes em Suzuka, né, cara? Duas vezes.
Foi.
Em Suzuka. Mano, que
coisa. Eles amam o Senna e o Prost, né? Eles... Prost também ganhou. Hein?
Ah, mano. A corrida Prost-Senna aqui em Suzuka, cara. Que é aquilo, velho? Vixe, foi a maior disputa da história, velho.
Ô, Beninha, você já lustrou o careca hoje?
Você escutou o...
Passa um óleo de máquina.
E dá bunda ali, de vez em quando.
Então, cara, eu queria começar esse programa falando para os ouvintes, porque orgulhosamente a gente pode dizer hoje que a gente tem ouvinte, algumas centenas de ouvintes. Eu fui no Spotify Analytics lá e vi que tem gente nos acompanhando, tem gente nos seguindo, então eu queria agradecer essas pessoas, em especial a Giz Lousa. Com certeza esse é um nome fake, né? Porque ela é uma professora, ela tem um podcast falando de educação de várias escolas, muito legal o podcast dela. Acompanhe lá, Giz Lousa, tem no Instagram Giz Lousa, lá ela posta os podcasts dela, muito legal. Desculpa, né, Giz, ela até me corrigiu, como ela é professora, corrigiu, eu escrevi Ayrton Senna, esqueci do Y, coloquei com I. Obrigado, Giz, pela correção. Queria dizer também que a gente está começando agora, a gente tem pouco recurso. Para vocês terem uma ideia, os primeiros programas foram gravados num aplicativo de iPhone, o iMovie. Sem muito recurso, sem nada, só por amor mesmo a essa mídia espetacular. e os gordinhos, os almofadinha do podcast, chora sangue, né, velho? Chora sangue. Porque nós é irreverente. É ou não é, galera? Ô, Julião.
É isso aí.
Foda, né? Então, esse programa aqui, a gente convidou nada mais...
Gostaria de saber quem está presente, né?
Eu vou falar agora quem está presente aqui na bancada. Cara, hoje a gente tem uma novidade legal. Vou terminar os agradecimentos. A Gislousa, eu quero agradecer também o Cid, cara. O Cid Rock'n'Roll tem uma banda underground aqui, junto com o meu amigo Wilson e o Matt Camera, que é o baterista deles. Uma banda de thrash metal, muito boa, por sinal. Ao longo do programa aqui eu vou postar algumas músicas dele. Nesse episódio eu vou colocar algumas músicas dele e o link... Da
Salve Cid.
Ele é caminhoneiro aqui no Japão, Julião. E nas viagens dele, ele escuta o nosso programa e tá compartilhando aí pra galera. Obrigado, Cid. Abraço, a gente vai.
Salve, Cid. Você que era aquele Cid do Era do Gelo.
Então, cara, o apelido dele é esse porque ele até parece mesmo, cara.
Ah, entendi.
Bom, apesar de eu ter um filho pequeno, eu não consigo saber ainda os personagens, cara. Mas vamos lá, vou tentar acompanhar vocês aí.
Então, beleza. A gente tá aqui hoje na bancada, cara, como sempre, com o Júlio Santos, o famoso Junião, o Mike Dylan Lambertini, esse que tossiu aqui agora. E hoje
salve, salve.
Uma novidade, um cara aí também que faz parte da nossa trupe aí, o Josmar Flight Junior. Josmar Flight Junior, e aí, Josmar, beleza?
Como é que beleza, tá? Salve galera.
Salve,
tô bem, cara.
Salve, salve, Jonas.
Saudade, Júnior. Tá sumido, pô. Tem que voltar pro grupo, hein?
Grupo, caralho.
Josmar é professor também. É inclusive um dos caras aí da nossa turma aí que tem alguma coisa pra ensinar pra alguém, né, cara? Isso é incrível, né, cara? Porra. Um cara da nossa...
Pô, todo mundo aqui tem, cara.
Sim, sim.
A gente tem história de vida, mas obrigado aí pela... Eu não estudei pra ser professor, né, na verdade, mas me tornei professor ao longo desses anos aí e tô muito satisfeito com o que
você
tem
feito
aqui, né, na nossa cidade.
Você fez publicidade.
Sou formado em publicidade e propaganda. Trabalho como designer gráfico ainda, né? Mas eu trabalho como freelancer, né? Uhum. Aproveitando, fazendo um jabá aí no seu programa.
E aí? Agora aí. Você dá aula onde? Que escola?
Eu dou aula numa empresa de recursos humanos aqui no Brasil, né? Aqui em Bauru a gente treina jovem aprendiz pro primeiro emprego. Uhum. Não sei se você lembra, né? Como se fosse o CIPS. Legião Mirim, né? Então a gente encaminha para as empresas pro primeiro emprego.
Tá aí um trabalho bem legal aí. Pessoas de Bauru quiserem aí se aprimorar pro primeiro emprego, procura Josmar Flight aí no Facebook, Instagram, e entra em contato com o cara aí que o cara vai ajudar vocês. Bom, a gente vai falar aqui no programa hoje sobre Ayrton Senna, o tema é Ayrton Senna, cara. Então eu vou falar primeiro aqui, explicar aí pra rapaziada, porque nós somos caras noventistas, né? Como a gente defende os anos 90, né? A nossa visão é completamente voltada para os anos 90. Nós somos caras revoltados com a atual geração. Somos caras que estamos preocupados com a geração que vem nos substituir e achamos que elas não estão à altura para nos substituir. Então, beleza. Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna começou a sua carreira no kart em 1973. Em carro de Fórmula 1, começou em 81. Ele foi campeão no kart em duas categorias, na categoria Ford 1600 e a 2000. Aí em 83 ele alcançou o título do campeonato britânico de Fórmula 3. Ele começou na McLaren em 1988, em dupla com Alain Prost. Aí que começou a história do cara de vitórias, né? Mas até ele chegar aí, ele sofreu pra cacete no kart, ele foi pra Fórmula 3, ele começou pela Toleman, né? Aí depois...
Toleman.
Isso, aí depois ele foi pra Lotus Renault, né? Aquele carro preto,
Lotus.
Né?
John Player Special,
que ficou muito famoso.
Um dos carros mais lindos.
Né? Primeiro foi a Lotus Camel, né?
Isso, amarela.
Isso.
É, Deixa eu só fazer um adendo, né? Eu não sei se não fui informado do que pode falar, se tá liberado. Então, aqui, mas eu lembro que foi.
Pode falar qualquer coisa.
Ah, então tá bom. Não, foi, eu lembro que foi um dos primeiros cigarros que eu fumei, inclusive. Eu acho que o japonês também era dessa época aí. Era o John Player, um maço de cigarro preto. Depois tem o Camel. Olha só como que as coisas da nossa época eram da hora, né, cara? Propaganda. Falando, aproveitando, falando de propaganda. Né, cara? Pô, um dos esportes mais vendidos, né? A mídia, uma das mídias mais caras, né? Depois do basquete, do basquete americano, né? Da NBA e também do futebol americano. A Fórmula 1 também é um esporte muito caro em publicidade, né? E naquela época, quase todos os carros eram patrocinados por marcas de cigarro. Né?
Quase todos. Até que... Deve ter tirado uma grana ferramenta da Fórmula 1 quando proibiram, né?
Ah, com certeza.
Nossa senhora. Porra, eu lembro que o Josmar colecionava pacote de cigarro, né? Ele tinha uma pasta cheia de pacote de cigarro.
Inclusive eu tenho até hoje.
Seguindo aí na linha do Ayrton Senna, o Ayrton Senna, ele sempre foi um cara diferenciado desde a Fórmula 3, né, que ele, pelas manobras arriscadas que ele fazia para ultrapassagem, né, e foi quando ele chegou na Fórmula 1, né, foi onde ele já cravou isso, logo na entrada, logo quando ele veio para a Fórmula 1, né, que ele estava na Toleman, né, em 84. Ele chegou e mandou essa, o cara foi entrevistar ele, né, como ele tinha ele tinha uma ascensão muito grande em cima dele, né, pela Fórmula 3. Ele
do Brasil em 84 pela Toleman, isso mesmo.
Sim. Aí ele chegou e já meteu essa, ele chegou e falou assim, eu não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada, né, ele chegou, falou pro repórter, né, quando eu tiver que ultrapassar, eu vou ultrapassar mesmo, cada piloto que tenha seu limite, o meu é um pouco acima dos outros, entendeu? Então ele era um cara que, rapaz,
era vencer ou vencer, né, cara?
Eu sinceramente gostaria de ver ele nos tempos atuais, né, onde essa questão de equipe deixa eu passar e por conta de pontos, eu queria ver se ele não ia aceitar isso aí nunca, cara. Ele já ia chegar e falar, mano, você não vem que eu vou, quem vai ganhar tudo sou eu, cara.
Então, cara...
Não vou deixar o cara passar, eu nem amarrado.
Eu acredito que um dos caras que começou com isso foi ele, cara. Quando ele deixou o Gerhardberg passar, quando ele foi bicampeão mundial no Japão, aqui em Suzuka.
Foi o Berger ou foi o Rio?
Foi o Gerhardberger.
Berger.
Ele... Ah, mas ele já tinha sido campeão, né? Já tava com a...
Ele chegando em segundo já
tinha... Aí,
isso, ele chegando em segundo.
Aí tudo bem, né? Mas não tô falando disputando no pão.
Ah, não. Isso aí ele não faria jamais.
O cara mete o pé, mas pode continuar aí.
Nem fudeu.
Inclusive, eu só vou ficar ausente só uns minutinhos aí, cara. Eu preciso desligar meu computador aqui, pegar meu carregador.
Os caras falam
que... Não, eu preciso pegar o carregador aqui, cara.
Vai cagar, isso sim.
É, também.
A entrada do Ayrton Senna na Fórmula 1, cara, que aconteceu em 84, né, pela Toleman. Depois de atrair diversas equipes que já tinha muito... O pessoal queria ele, muitas... Inclusive a Ferrari fazia um trabalho muito em cima, que queria ele. A Ferrari sempre flertou com o Ayrton Senna e ele nunca pilotou um carro da Ferrari, né, cara? E foi muito frustrante, na verdade, né, para eles, que... Eles conseguiram que o Prost, né, pudesse dirigir o carro, né? Tanto que foi rival dele, e o Prost tomou um couro dele.
Sempre, né?
O Prost tomou um couro, não, mas a Ferrari naquela época era um bicho papão, né, cara? Os caras eram foda.
Cara.
Só daí veio o Ron Dennis e fez um carro. Assim, só para monstro dirigir, né? Só para quem entendia de carro. E o Ayrton Senna era um cara desse, né, cara? Que entendia de carro e conseguiu o que ele conseguiu, porque simplesmente o cara era o deus do volante, né, cara?
Eu acho que o Ayrton, no final da carreira, ele teve muito azar, cara, porque ele tava na McLaren, foi muito campeão na McLaren, só que de repente a Ferrari começou a despontar. E a Ferrari começou a ser a melhor equipe, que tinha melhor motor, melhor mecânica e tal. Aí, a Williams. A Williams começou a despontar.
Depois, ela entrou com uma tecnologia diferente.
Entrou com a tecnologia da suspensão ativa, né, cara?
E a Williams, isso. Tinha um Mansell aquela época, né, mano?
A Williams voava baixo. Voava baixo. E o Senna começou a...
Ela cagou mesmo, cara.
Puta que pariu.
Você não viu? Você não escutou dando descarga, porra?
Puta que pariu. Então você entrou no espírito, é isso aí mesmo. Aí beleza. Aí a hora que ele foi pra Williams, cara, a Williams cai e a Ferrari acende, cara, tá ligado? A hora que ele chegou na equipe Williams, a Williams já não tinha mais o melhor motor. O melhor motor já era da Ferrari.
Mas...
com o alemão lá que parece que acordou do coma.
Isso aí é uma incógnita, né, cara?
A Williams, viu? A Williams, ela teve um... Tanto que hoje, cara, até hoje ela é uma escuderia que eles não conseguiram... Parece que é um estigma, né, cara? Depois que o Ayrton morreu...
Não se erguia, né?
Eles não conseguiram ter força mais, né, cara? Agora a gente não sabe se é algum motivo que acarretou isso.
Dinheiro, cara, dinheiro.
Mas eu acho que ninguém quis fazer um marketing em cima do carro dele.
Posso fazer um adendo aos tempos modernos aí, cara? Termina a sua linha de raciocínio aí, depois eu falo.
Agora já fala já, filha da puta.
Não, cara, é que eu sou um amante, assim, da Netflix, né, cara? Eu acompanho muita coisa na Netflix. Inclusive, fica aí uma dica, não sei se vocês viram. Tem uma série disponível no Netflix, começou esse ano, sobre Fórmula 1. Só que dos tempos atuais, né? É muito legal. Não, é que essa série fala da temporada de 2017. Acho que é 2017. Agora eles estão gravando, foi sobre a temporada 2018, agora eles estão gravando essa temporada 2019, e tem um piloto despontando aí, cara, eu tenho acompanhado algumas corridas, o Leclerc, cara, o cara, moleque é o cão, hein, mano, ele tá na Ferrari, né, o moleque é o cão, hein, cara.
Ele é bom, sim.
Tipo, o Hamilton...
Mas o Hamilton é melhor que ele.
Então, a nacionalidade eu não sei. Eu sei que ele mora em... Ele é francês. Ele mora em Monte Carlo. Ele tem uma casa lá e tal. E ele tá tirando o sono do Hamilton, hein, cara? Moleque é foda, hein? Ele pilota muito.
Ele é bom.
Ele é agressivo. Ele é agressivo, ele é bom também, né? Ele é agressivo. Ah.
Beleza, cara.
Agora começou a surgir esse piloto aí. Ele tem mais, tem alguns pilotos surgindo aí. Mas
ele é rico, né?
Pra fazer frente com o Hamilton aí, realmente. Pro ano que vem, eu acho que esse ano ainda dá Hamilton ainda.
Olha, cara, eu não sei. Ele já ganhou fez seis pole positions, né? Ganhou, acho que, 5 corridas. Ganhou 5 corridas, uma coisa assim. Ele tá... Desculpa, eu não fiz a lição de casa porque eu não fui informado sobre o tema, né? Mas tudo bem. Poderia ter sido informado aí com um dia de antecedência. Eu vou fazer uma pesquisinha aqui.
Vai tomar no seu cu.
Não é. Que quando você convida... o correto é você passar a pauta, já aproveitando um gancho de jornalista, você passar a pauta pra sua equipe,
Aqui não
poder
tem nada, mano,
estudar, né, caralho?
Isso aí é coisa.
E o Mike tá aí ainda?
Isso aí é coisa de almofadinha da imprensa marrom.
Aqui não tem isso aí.
Eles choram assim.
Não, japonês, não.
Aqui nós somos o lado B.
É o lado
você
B.
Lembra?
Não, é legal. Não, sim.
Essa plataforma
podem me convidar para todos. Eu gosto muito, eu escuto podcast faz muito tempo.
Quero que você se foda, seu filho de uma puta. E você escuta muito tempo, você sabe que aqui é um lugar livre, é o único lugar livre ainda que existe. Aqui a gente pode falar o que a gente quiser.
Cortou.
Tem espaço para todo mundo. O que a gente queria passar
claro,
a nossa audiência. Hoje em dia eu posso falar que a gente tem uma audiência. Obrigado aí a vocês aí que estão nos ouvindo aí, cara. Segue.
Um abraço a todo mundo.
Aliás, a gente tem um canal no YouTube que informa sobre os podcasts que vai sair, sobre os temas antecipadamente, né, cara? Papo de Bode também. E no Instagram tá começando agora, temos poucos seguidores no canal do YouTube. Só temos até agora 2.000 visualizações e contamos com vocês para aumentar cada vez mais. Faça favor, gente, dê força à nossa família, porque isso aqui é isso, é uma família. O Papo de Bode é um papo de bar, é o papo dos camaradas, é a visão real, é a visão do mundo, não é a visão dos
caras. Acho que eu vou tomar um uísque agora, viu, cara?
É lógico. Não é a visão dos caras que senta com perna e gravata pra falar de futebol. O cara nunca chutou com a bola.
Se foda, é terça-feira mesmo.
Mano, eu tô tomando uísque desde que eu acordei.
Deixa eu falar, cara, eu não tive a oportunidade de comentar. Rapaz, você acredita que eu vou ter que fazer? Eu fui sentenciado a cumprir uma medida socioeducativa, cara.
Por quê?
90 horas.
Pelo por quê?
Briga de vizinho, cara. Deixa eu falar então, pô. Uma senhora de 80 anos que do lado de casa que foi reclamar de barulho. eu bati na senhora, né? Aqui na casa do meu sogro aqui tem meu sogro tinha um bar, né? E a gente colocou pra alugar. E aí o cara vem e desfirra ali e tal. E aí o motoqueiro, né? Pra variar, motoqueiro gosta de fazer barulho, né? E a véia surtou, saiu xingando todo mundo de vagabundo. E eu só saí lá pra ver o que tava acontecendo. Vixe, a véia já começou a falar um monte pra mim. Aí eu falei pra ela que se ela queria silêncio. Eu falei só pra ela, falei que se ela queria silêncio, que era pra ela ir morar no cemitério, porra.
Porra.
Aí a véia. Aí a véia foi lá na delegacia, mano. E prestou queixa contra mim. Enfim, aí agora eu fui sentenciado e eu vou cumprir lá no Ernesto Monte, cara.
Você é um vândalo, Ó, eu vou falar pra você, uma senhora de 80 anos, brigar
com você. Vou
ficar na porra da secretaria.
80 anos é o fim da picada, mas eu vou confessar uma coisa.
Você acha que eu briguei com uma assim? Você acha que eu briguei com uma véia, cara? Eu fui criado por duas vó, mano. Você tá louco?
Ó, eu odeio velho. Velho atrapalha a vida de todo mundo. Velho demora.
Não, eles não têm o que fazer, cara.
O velho chega no caixa até contar as moedas, cara. Puta que eu pariu, cara. Dá vontade de falar, ô tiozão.
E tem fila preferencial, né?
Sai aí da frente aí, fila.
Não, agora você vai em todos os shoppings, em todos os lugares que você for, todos têm lugar vaga para idosos e cadeirantes. Eu fico imaginando, porque tudo eu parei e pensei, né? Eu tava atrasado, precisava descer no shopping, a gente tava montando uma reunião.
É os que mais têm tempo, né?
Ô, louco, cara, tinha 35 vagas, cara, eu contei, fiz questão de contar 30.
Nenhuma, e ó, e nem...
Ô, cara, nem, não tinha um velho.
Dando, né? Porque eles não vão no shopping, cara.
E aí, cara, eu queria ficar com uma cadeira.
Que merda, cara, anotando, eu já vi isso também.
Eu queria ficar anotando, assim, ó, as pessoas que parar na vaga, se parar... 10% de idoso nas vagas, que é de idoso, cara, eu acho que eu dou $1 milhão pro cara.
Ô, cara, eu acho que isso é igual na família dinossauro. Você assistia a família
não,
dinossauro?
Não, então, fica aquela porra daquele monte. Aí, se separar. Não, e se separar naquela porra daquela vaga, 500 pessoas vão filmar você, falando que você não respeita a lei do idoso, né, cara? E não usa uma vaga. Não usa, Isso é verdade.
Tem cartão. Você vai. Todo tem cartão. Cartão da indústria,
meu pai tem, minha irmã trabalha na Indurb, né? Inclusive, se vocês precisarem de cartão de idoso aí, minha mãe consegue. Ah, oh, meu filho acordou, cara, que da hora. Tô gravando um programa aqui.
Ó, eu acho que tinha que ser igual na família dinossauro, quando a pessoa
ai, lindo.
Empurrado o abismo.
Não dá pra pôr foto aqui.
Foto
que eu já desabafei.
Então, o negócio é o seguinte, cara. A verdade é que esse programa aqui foi feito não pra falar tecnicalidades do Ayrton Senna, porque a gente não é jornalista aqui, a maioria aqui. Na verdade, a gente quer dar a nossa visão pessoal do Ayrton Senna. A gente quer dar
o que o Ayrton Senna trouxe
pra nós de lembrança, o que ele representa e tal, etc. Pra mim, por exemplo, o Ayrton Senna é, porra, cara, é um cara que me traz lembranças do meu pai, de domingão de manhã, meu pai escutando Amado Batista. acendendo a churrasqueira, sabe? Amado Batista, puta da música brega, lixo do caralho, mas eu vou falar
pra vocês... Como chamava seu pai mesmo, cara?
Márcio.
Seu Márcio.
Seu Márcio,
mas
né,
eu vou falar pra vocês que até hoje...
Tinha às vezes um bar, não roubava a bebida dele, cara.
É, cara, puta... Ó, porra, cara, essas histórias ainda a gente vai vir aqui pra contar, mas é...
Você tem que gravar um programa, história da galera da rua, pô.
Então, a gente vai estar pensando em fazer um com todo mundo, tá ligado? Pra ficar aquela zona. Pra falar de tudo isso. Cada programa a gente conta um pouquinho das histórias, né, cara? E faz muito bem pro programa. Acho que as pessoas gostam aí de saber aí dessas histórias aí. Mas aí, você tem alguma lembrança que o Ayrton Senna te traz aí que você...
Ô, que o Ayrton Senna... Ô, Jaspio.
Oi.
Ô, Jaspio. Só uma pergunta. Você apertou o rec aí?
Nossa, juro que se o cara não tiver apertado, eu vou desligar essa bosta aqui, cara.
Nós fizemos um papo de bode sobre imigração japonesa. A gente pegou um japonês que foi pro Brasil com 6 anos. No navio.
Puta, foi muito bom aquele programa. Maro,
o cara contou a história dele, contou o que ele passou, contou como foi chegar no Brasil, contou onde ele foi trabalhar, contou tudo. E eu não apertei o rec.
Foi judiatado.
E eu não apertei o rec.
Qual o número do programa que tá, cara?
Esse é o número 4. Esse é o número 4.
Eu não consegui, eu ainda não tive, não consegui, cara, acessar.
Ah, morre! Diabo! Falar
o link.
Ainda bem, porque os caras falam mal pra
me cadastrar, cara. Filhos da puta. Ah, mas e tirar sarro faz parte da nossa vida. Quantas vezes o cara tirou sarro de mim, cara? Tá louco?
Mas é, o Júnior.
Se eu não puder zoar o cara, eu vou zoar quem?
Pô, uma chupeta pro
Júnior. Tô falando.
Viu? Segue aí, o Japa.
Então, beleza. Julião, quando eu falo pra você assim, Ayrton Senna do Brasil, uma memória, uma lembrança, o que vem na sua cabeça?
Ah, cara, não tem como esquecer, cara, aquele troféu que ele não conseguiu levantar. Pra mim, me arrepia até agora. Bem, tô todo arrepiado nesse momento e...
Boiola!
Lembrar aquela cena, Ayrton Senna... Primeiro, assim, o que vem é aquele áudio que eles soltaram depois, que ele gritando, eu consegui, dentro do cockpit ele não conseguia tirar, o capacete, ele falava, xingou, ele esbravejou aquele momento ali, é arrepiante, cara, e aí tiraram ele dentro, né, todo mijado, ele mijou e cagou na calça, né, ali. Que ele tava tão exausto que ele não teve como. Ele cagou e mijou na roupa.
Sim, cara. Essa informação é nova, cara.
Poucas pessoas sabem disso. Assim,
eu sei que foi muito... Foi violento mesmo. Porque quebrou o câmbio, né? Porque naquela época era câmbio manual, cara. Não era câmbio automático.
Ele andou 12 voltas. 12 voltas.
Com sexta marcha, mano.
Com sexta marcha.
Imagina você fazer uma curva com um carro de Fórmula 1. Que você sabe. Imagina o tanto cara que teve que controlar na embreagem.
Meu, pera aí.
Parar na brita, velho.
Só para completar, então é o que fica para mim é essa lembrança mais forte que eu tenho de entendimento, né, que eu era um menino nessa época, mas aquilo me motivou, na verdade, que eu gostava muito de Fórmula 1, eu era apaixonado. Essa foi uma das épocas que eu como eu era menino, eu viajava, meu sonho era ser piloto de avião nessa época, eu queria muito ser piloto de avião, e o Ayrton Senna, ele era um piloto de avião, né? E por essas e outras coisas, ele me cativou nesse dia. E ali que eu vi que Ayrton Senna era o Ayrton Senna, né? Porque em 84, quando ele começou, eu talvez fosse muito menino ainda, tinha uma idade, tinha 6 anos, né? Então não tinha muita intimidade com TV, essas coisas, naquela época nem existia. Então, nessa época, quando ele ganhou essa corrida no Brasil, e foi impressionante, foi pela essa força, a garra, foi ali onde ele conquistou todos os brasileiros. Quando ali pra frente se fez o Ayrton Senna do Brasil.
Cara, pra mim também, a lembrança que vem à cabeça, que não lembro do Ayrton, é essa corrida. É a primeira corrida, a primeira vitória dele Interlagos em 91, É, eu lembro de estar assistindo com meu pai. Meu pai acordava cedo e tal, a irmã churrasqueira estava assistindo. Quando o Ayrton ganhou e ele começou a gritar, o Galvão Bueno, aliás, cara, o Galvão Bueno tem uma parte muito importante nessa hora do Ayrton, porque as narrações do Galvão Bueno, o Galvão Bueno conseguia transmitir a emoção que a gente sentia por ver o Ayrton Senna correr. Ele conseguia transmitir isso ali na televisão. O Galvão Bueno era um narrador espetacular de Fórmula 1. E a hora que eles mostraram o Ayrton gritando, porra! Porra! Aí eu era moleque, eu tinha uns 12 anos na época, eu tava assistindo lá do meu pai, tomei até um susto, meu pai começou a gritar e tal, e depois ele ficou calado a hora que o Ayrton começou a gritar. Aí a hora que eu olhei pro meu pai, ele tava com uma expressão assim de admiração e respeito, cara, e com os olhos cheios de lágrima, tá ligado? Aí, sim. Aí, cara, aí daquele dia em diante, cara, eu percebi que o Ayrton Senna, ele não era só um piloto de Fórmula 1, cara, o Ayrton Senna, ele era uma inspiração, cara, pra qualquer brasileiro, cara. Por mais exatamente. Que ele tenha vindo de família rica, cara, é um cara que traçou um caminho dentro.
Ele deu valor, né, cara?
Cara, é um cara que nunca desistiu, cara. Nunca desistiu, cara. Um cara muito.
Ele sempre forte, deu valor.
O Ayrton fez coisas espetaculares. Sem contar que ele era fora da curva, né, cara? Pô, tem imagens dele quando o cara tava preso dentro do carro e ele parou o carro dele. Saiu do carro e foi lá tirar o piloto de dentro do carro com medo do carro pegar fogo e o piloto morrer. Teve a treta dele com o Alan Prost, que ele deu soco lango-lango. Não sei se vocês lembram disso, que ele saiu na mão com o Prost. Ele
lembro.
Teve entrevistas de imprensa que ele brigava com as direções da prova, questão de segurança. Aliás, no grande prêmio que ele sofreu um acidente, ele estava metendo a boca sempre porque o piloto tinha morrido uma semana antes. Acho que era o... esqueci o nome do piloto agora, cara. Depois eu gravo separado. Mas já tinha morrido um amigo dele e ele morreu exatamente naquela curva lá. Bom, porra, o Ayrton Senna, cara...
Tamburello.
Tamburello, na curva Tamburello. O Ayrton Senna é espetacular, cara. O Ayrton Senna, tipo assim, traz as melhores lembranças da vida de todo mundo, né, eu acho. Então eu acho que...
O Mike Dilla.
Eu vim um pouco antes de vocês. Eu vim um pouco antes de vocês ainda. Eu vim da época do Piquet.
Do Piquet. Grande piloto.
E em casa era assim, ó. Depois que o Piquet tinha o Valdir, né, o pai do David, e o Guinardão. Eram os dois que torcia pro Piquet.
Valdir e pai do David é quem, seu tio?
É o tio, dos dois tios meus, o Guinardão, que já faleceu, né?
Guinardão.
Você sabia que o Guinardão faleceu já?
Não, cara.
Então. Então, tinha o Guinardão e o Valdir que torcia pro Nelson Piquet. E o Marquinho, pai do Tommy, o Senna tava começando. E ele falava assim, ó, presta atenção nesse cara. Eu escutava meu tio falar, o Marquinho, e os outros davam risada dele, né? Uhum. Os outros dois falavam assim, não, que é isso, cara, Piquet, porque o Piquet era bom também na época, né?
Piquet é tricampeão, né, cara?
Só que o Marquinho falava, não, vocês vão ver. Aí depois eu comecei a acompanhar dessa época aí do Piquet e o Ayrton Senna começando, vixe. Aí o Marquinho só zoava os caras.
Piquet foi tricampeão também, né?
Foi. Foi até né? Onde que nós começamos... torcer pro Senna, né? Ele começou a fazer só milagre no começo, né, cara? O começo era milagre.
Aí depois
ele só foi mostrando. Ele fez alguns feitos, né? Com carros assim, absurdos. Na época, ele com a Toller dele, quando ele entrou com essa Toller, né? Com o primeiro carro que ele entrou. Pra você ter uma ideia, o Niki Lauda, ele era da Ferrari. Ele teve um lance lá que teve uma chuva e ele começou a ultrapassar todo mundo, cara. Ele começou a ultrapassar todo mundo e ele era fora de sério, né, na chuva, né? Começava a chuva, ele já falava, já era, cara, bem-vindo aí. Podia estar em último que ele ganhava. Então, e aí, ele chegou em segundo nessa prova, entendeu? Ele chegou em segundo nessa prova e ele chegou a ultrapassar o Prost. e chegou a ultrapassar o Broto. Só que na época eles tinham que dar preferência. Como choveu, eles pararam por falta de segurança na pista. E eles pararam, eles simplesmente pararam a corrida e não deram a vitória. Na verdade, assim, ele ganhou essa corrida. Ele ultrapassou até o Nick Lauda, né? Todo mundo, ele fez um negócio, um carro que, assim, era a mesma coisa do hoje, aquele cara lá da Force Indy, você entendeu? É, ganhar hoje dos caras lá de cima lá.
Teve uma época da McLaren, cara, que o Senna tinha feito a pole position, aí o carro, o motor dele morreu na largada. Aí ele foi obrigado a largar do box. Aí só que ele pegou o carro reserva. Aí ele ficou em último. Aí ele ultrapassou todo mundo. E ele tava em segundo já. Tava em segundo. Aí quando ele tava em segundo lugar, ele recebeu a bandeira preta, cara. Recebeu a bandeira preta porque ele ultrapassou os limites permitidos para pegar o segundo carro, né, cara? Mas ele já fez isso. Ele já largou em Suzuka, quando ele foi campeão, ele largou em sexto. Chegou em primeiro e foi campeão em Suzuka. É, pô, ele já fez cada coisa, cara. Inclusive, o povo japonês...
Passou quatro caras na primeira volta.
O povo japonês, eu moro aqui no Japão, eu sou testemunha disso. O povo japonês admira tanto o Ayrton Senna, tanto, cara, tanto, porque ele se identifica com esse lance de perseverança, sabe? De nunca desistir. O Ayrton Senna era um cara que nunca desistia, cara. Se ele largasse em último, o objetivo dele era ser campeão, era chegar em primeiro. Não importa, se ele largasse em primeiro ou em último, sempre o objetivo dele era chegar em primeiro. Nunca o objetivo dele era, tipo, fazer uma corrida de recuperação, tentar pontuar. Não, o objetivo dele era chegar em primeiro, cara. E o povo japonês se identificou tanto, cara, tanto que na época que o Ayrton sofreu um acidente, os repórteres japoneses aqui no Japão, tem até imagem no YouTube, quem quiser pode procurar, os caras chorando. E o japonês é um povo frio, frio pra cacete, cara. E os dois eram uma dupla de repórteres japoneses. Os caras não conseguiam dar notícia que o Ayrton morreu, cara. Chorando muito, falando, chegou a notícia lá da Itália, o Ayrton Senna morreu. Tal. Nossa, os caras ficaram acabados, cara. E a Honda. A Honda tem um carro aqui no Japão, acho que chama NSX da Honda. Que a Honda pediu pro Ayrton Senna ajudar a projetar. Foi o Ayrton Senna que ajudou a projetar e tal. E esse carro aqui é bem amado pelos japoneses aqui. É um carro esporte, de passeio. Muitos japoneses têm por conta do Ayrton Senna. E a Honda, além de tudo, fez uma homenagem pro Ayrton Senna espetacular, cara. Tipo, chama Ghost Lap. Ghost Lap, a homenagem, da empresa Honda. Como se o Ayrton tivesse, não sei se vocês assistiram esse vídeo, se não assistiram, procure. Como se o Ayrton tivesse, o fantasma do Ayrton tivesse voltado para Suzuka. E foi uma reprodução da melhor volta dele em Suzuka, foi uma pole position. Aí não aparece o carro, mas aparece só o farol, cara. Só o farol e o barulho do motor fazendo o circuito. E pessoas na arquibancada olhando, aí acende os faróis, os caras, os técnicos e tal, o que tá acontecendo, olha pra pista, começa a escutar um barulho e a luz, só a luz correndo o circuito, aí pela volta, só pela volta, pelas curvas, pela seção do motor, eles deduzem que é Ayrton Senna. Aí acaba o comercial da Honda e aparece o logotipo. Muito louco, cara, muito louco. Só pra você ter uma ideia de quem que era esse cara. De quem que era esse cara?
Márcio.
Oi.
A época que ele correu, filho, ele dava duas voltas nos caras. Não existe mais hoje isso hoje. Você não dá duas voltas.
É.
Ele dava duas voltas no cara, filho. Duas voltas. Dava uma volta. Ele dava duas voltas.
O cara fica duas vezes.
Assim, se ele saísse em primeiro, já era, filho. Ai, se ele saísse em primeiro,
tem alguns números dele que é imbatível ainda, né? Já bateram e tal, mas demoraram anos e anos, né, pra fazer. Que nem pole position, por exemplo, foi batido, acho que com o Schumacher, né? Que foi. Ele tinha 65 pole position e o Schumacher foi o único a bater ele, na verdade. Mas só que o Schumacher, ele teve 161 GPs disputados, GP, né? Agora o Schumacher parece que tem mais de 300, né?
Então, cara, você então,
imagina.
É, como foi o nosso o papo de bode sobre o Messi ali, cara? Sabe? O conceito que eu uso assim pra classificar, tipo, é, o Schumacher tem números maiores, tal, etc, tal. Mas o que eu acho que o Senna marcou o esporte, marcou a Fórmula 1, fez história. O Schumacher fez história sendo 6 vezes campeão e tal. Mas o Senna, cara, ele foi mágico.
Verdade.
Entendeu? É essa magia que me encanta no esporte, sabe? Como o Ronaldo Sim. Gaúcho tem, como o Fenômeno, o Romário. São caras que parece que nasceram para aquilo, que estavam predestinados, sabe? Quando você Sim. acha que tá tudo perdido, o cara tira uma carta da manga, uma coisa que ninguém esperava, e o cara faz e acontece, cara, sabe? E o Senna tinha isso.
Isso mesmo.
O Senna tinha isso. O Senna é...
Na real...
Quem?
Eu acho que ele veio pra fazer isso mesmo aqui na nossa terra. Ele veio pra fazer isso aí, cara.
Imagina
também,
um carro de Fórmula 1 quebrar todas as marchas, faltando 10 voltas, você tá só com a sexta. Tanto
não
é que
tem,
o cara tava 30 segundos atrás dele, a hora que ele cruzou a linha de chegada, o cara já tava na cola há 3 segundos. Entendeu? Com um carro muito pior, que era o... É, era um francês também, que era o Jalesi, eu acho. O Jalesi que tava atrás dele. Foi diminuindo. O Galvão ainda fala: tem alguma coisa errada. O Senna tá tirando muito o pé. No começo, todo mundo achava que ele tava tirando o pé porque tava com muita vantagem, então ele tava segurando pra se garantir, pra não acontecer nada. Mas depois, quando ele parou o carro, os caras foram lá, abriram o motor travar. O câmbio travado na sexta marcha, cara. Tá ligado? Porra, cara. Um cara desse, cara, tá ligado?
Fora da curva, né?
Ele ganha pela vontade, cara, não sabe? Porra, ele vai fazer acontecer sempre. É um cara espetacular, eu acho.
É, ele extraía o limite do limite dele, né, cara? Ele tinha um cara com ele também, é um preparador físico dele e guru dele, né? Que ele seguiu durante um bom tempo. Inclusive, eu cheguei a ler o livro dele, o Nuno Cobra, que foi o preparador físico dele durante muito tempo. Daí o cara não acompanhou mais a carreira dele, porque o Ayrton Senna seguiu em frente, né? Mas esse cara continuou sendo um guru muito amigo, né, cara? O Nuno Cobra. E ajudou muito nele, na cabeça dele, né, cara? Eles foram muito amigos, né? E Nuno Cobra, no livro dele, cita quem é o Ayrton Senna. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro também, é um livro fantástico.
É.
Bem bacana.
Então,
é mesmo que eu falei, cara. Eu acho que ele veio pra isso mesmo, cara. É. Ele veio pra... Não tem explicação, cara. O cara nasceu com aquilo lá. Predestinado pra aquilo, cara. Não adiantava. Desde o kart, né, cara?
Desde o kart
ninguém ganhava dele.
Desde o kart. Cara, a gente foi privilegiado.
Eu tenho uma coisa que eu tenho saudade de ouvir, né? É aquela musiquinha. Tantantan.
Verdade, né?
O tema da vitória, a música do tema da vitória, é somente do Ayrton Senna hoje. E eternizar.
É muito louco.
E acabou.
É. Que nem vocês estavam falando do Galvão aí, ó. Pra mim, o Galvão só narrou o Fórmula 1, cara. Mais nada, assim, ó. Eu acho que eu odeio ele qualquer outra narração. Mas na Fórmula 1, cara.
Galvão o melhor, ó. Galvão o melhor narrador de todos os tempos, filho. Você é louco.
Ô, Jasper, põe o fone.
Dramático, velho. Você fala de drama. Vai fazer novela, mano.
Pô, você imagina. Você imagina o Galvão. Você imagina a Copa de 94 sem o Galvão, filho? Hã?
Sai que é sua,
Taffarel! É tetra!
Pra mim, só Fórmula 1, Márcio. Para.
Ô, filho.
Para.
Segura que eu quero ver.
Para que você tá
Segura que eu quero ver.
Me deixando com depressão já.
Você é louco. Ô, sério mesmo.
Para. Para com essas coisas aí, mano.
Ô, Galvão. Você
é louco.
Respeita o cara, mano. Por favor, respeita.
Galvão
só estraga os jogos. Todos os jogos que ele narra, ele estraga.
Não assisto mais.
Dá uma opinião por causa disso.
Esse é o problema das pessoas. Tudo bem, o Galvão tá velho, ele deveria parar. Hoje em dia, ele já tá bem abaixo. Mas o Galvão, cara.
Mas ele não entende nada de futebol. Ele dá uns lances que ele não entende nada de futebol.
Mas ele não
ele entendia muito
ele é narrador,
de.
Cara, ele não é...
ele entende... Então, mas ele quer dar os pitacos dele e falar umas bobagens que. Ele não tá velho, não, cara. O Galvão é novo ainda, cara. O problema é que nem o Neto, né, que só fala bobagem, só fala bobagem.
Outro também.
Então, melhor ficar quieto, né, cara, do que falar bobagem.
Bolou, cara.
Entendeu?
Bolou. Galvão me...
Mas é isso. É isso. Eu acho que a gente se colocou bem aí perante o Ayrton Senna. Tem mais alguma coisa que você queira colocar aí, Jaspio?
Ah, eu quero dizer que somos noventistas e que a nossa época foi maravilhosa e que eu estou muito preocupado com essa nova geração que vem aí para substituir.
Eu estou bem preocupado também.
Substituir a gente, porque é uma geração que...
São eles que vão comandar o país, hein?
Cara, é uma geração que tá...
Você confia? Você confia, ô Mike? Você confia nessa geração aí?
Atualmente, agora? Você é louco, mano. A gente mete o pé nos caras aí, mas não tem nem chance.
Sem caras como esse, sem cara como o Ayrton Senna, Romário...
O problema é que a gente vai ter que ficar no poder caquético, né, cara? Vai ter que...
nega a história. É uma geração que renega a história. É uma geração que tem como base de conhecimento as coisas que as pessoas falam na internet. Pessoas que não têm conhecimento para falar... Pessoas que não estudaram, pessoas que não sabem realmente os fatos que aconteceu. Hoje em dia, um youtuber tem muito mais relevância do que, por exemplo, um PhD em história, por exemplo, que viveu a vida inteira estudando. Tem muito mais visualizações, por exemplo, no YouTube. Então hoje a gente tem uma geração
que é que também
que
é que tem muito PhD aí também, viu, Japa?
De esquerda. Porra.
Viu? Muito PhD aí de bosta também.
É, cara, eu vejo assim, hoje em dia, cara, a gente tem uma geração de jovens, tipo, quando isso é uma das frases que mais me deixa revoltado, sabe? Eu já escutei na boca de vários jovens, tipo assim, eu sou conservador, eu sou conservador. Ó, o papel do jovem jamais é ser conservador. O jovem não pode ser conservador de maneira nenhuma, porque o papel do jovem...
É, a juventude já diz, né? A juventude.
É pra evoluir, né, cara? É pra realmente eles inserirem ideias pra que a gente rebata, pra que a gente realmente não goste desses moleque do caralho, olha as coisas que eles estão querendo fazer. Mas é o papel deles, cara. É o papel deles. A partir do momento que toda a juventude começar a ser conservadora, cara, a gente não vai sair do lugar, a gente vai se tornar um Estado Islâmico, cara. Tipo assim, conservadorismo atrasa uma sociedade. Conservadorismo serve pra bosta nenhuma. Conservadorismo é um lixo, cara. O conservadorismo é uma bosta, porque o conservadorismo não admite que novas pessoas cheguem, não admite que novos pensamentos cheguem. O conservadorismo, o que é conservador? Quer dizer, vamos conservar só o que existe hoje. Tudo que chegar de novo, a gente rejeita. Por exemplo, o cara não aceitar que o cara case com outro cara e adote um filho. Ó, vai tomar no seu cu, mano. O que você tem a ver com a vida do cara? Foda-se.
É, isso eu não vejo problema nenhum.
Foda-se, deixa o cara. Foda-se.
Sim.
Foda-se, tá ligado?
Claro.
Foda-se. Só que também tem outro lado.
Aí a gente já tá falando de um outro assunto.
Que aconteceu aí no Brasil, sabe? Começou a ter essa liberdade, porque, coitado, tipo, geralmente os homossexuais eram vistos como aidéticos, etc. Por quê? Porque os caras viviam no submundo, os caras não tinham acesso à camisinha, os caras tinham vergonha, a sociedade era preconceituosa. A partir do momento que se abriu isso, eles começaram a exagerar. Começou a ter cara que queria sentar no colo do namorado na sala de aula e achar que tá certo. Na hora que a professora foi repreender, o cara filmava e ainda falava, tá me oprimindo aqui, tá me oprimindo. Esse viado é um viado fila da puta, que ele não tá a favor do conceito LGBT. Muito pelo contrário, ele quer desordem. Não. Quer ser teu direito? Você vai ter. Só que você respeita também o direito dos outros. Tá ligado? Isso que foi o problema.
Sim.
Quando começaram a liberar.
Esse é um assunto muito amplo.
Ia ficar bom pra ele.
Que acho que não cabe a nossa bancada.
Mano, pau no cu desses caras.
Não cabe a nossa bancada a explanar isso, porque nós não somos expert nisso. Não, a gente entende de zoeira. Né, e de esporte a gente gosta, a gente já tá falando bastante, eu achei legal. Enfim.
Eu sou o melhor jogador de salão de todos os tempos, que vocês já viram aí,
bom. O Mike é meu fã. O Mike, o que você acha?
Que Mike, será? Coitado.
O Mike me viu no Cristino, acho que até hoje eu lembro. Eu lembro dessa jogada. No Cristino, eu chapelando ali na esquerda, Solano tava no gol. O cara veio, eu chapelei, bati de primeira, foi lá no ângulo, Solano no gol.
Viu, antes de você falar, para de comer, cara, e conversar, cara.
É verdade, cara. Eu tô com fome.
Nossa, do...
Desculpa aí, galera.
Meu Deus.
Mano, a caneta que eu dei no Hugo no futebol da companhia também foi linda.
Agora, agora acho que chegou o momento da gente, né? Acho que já, quantos minutos deu?
Nem sei.
2 horas.
Mas é isso aí,
nossa,
mano.
Nossa senhora.
Obrigado, pessoal.
Mas eu acho que tá, foi legal. Foi muito legal. Eu acho
legal,
que
legal.
Eu queria agradecer aí a toda.
Eu achei muito sério, né, cara? Não foi muito nossa cara.
Isso,
né?
A gente fez. A gente
tá falando de Ayrton Senna, é um negócio que a gente tem no nosso
corpo. É sério. Eu também achei que. Não, eu achei que foi mais. Na verdade, foi nostálgico, né, cara? Foi legal. Mas teve umas coisas engraçadas, tudo, mas beleza, cara. Vai ter alguns assim. Eu queria agradecer ao nosso ouvintes aí que a gente já tem, né? Mas segundo, eu queria agradecer a todos aí que estiver ouvindo até esse final aí, que você é um guerreiro mesmo.
É verdade.
É. E mandar um abraço para todos os amigos aí e familiares, que também quando começar a escutar. E a vocês dois, mais Dila. Muito obrigado aí por mais uma noite.
Valeu, tamo junto, hein?
Né? Tamo junto.
Aí.
Você, Jaspion, cabeça de jaca.
Esse aí.
Obrigado. Obrigado por mais uma noite aí. E até o próximo, né? Próximo. Podcast.
É nóis, então, e o que eu tenho a dizer é basicamente a mesma coisa de Junião, agradecer aí vocês doidão que estão nos escutando, cara, e vem com nós, segue Papo de Bode lá no YouTube, lá a gente posta vídeos do que vai estar acontecendo, tem o Instagram Papo de Bode também, ou então se quiser segue o Júnior, o seu Instagram é Júnior dos Santos, Júnior?
Na verdade, assim, hoje eu já não tenho. Eu tenho um Instagram onde eu trabalho, também faço um trabalho por fora aí de marketing digital, todo mundo conhece esse mercado hoje. E eu faço vendo algumas dietas, inclusive eu tô fazendo prova de uma, tem um YouTube onde eu tô fazendo alguns vídeos aí, ainda nada muito oficial, mas eu já fiz uma dieta aí que eu emagreci, chama dieta indiana. Inclusive, quem quiser segue eu lá no Instagram.
Essa dieta aqui nesse episódio.
Maravilha, maravilha. Eu achei legal, bem legal. É uma dieta que ela é vegetariana. Você ficar 7 dias comendo frutas é um negócio maluco, mas é muito eficiente. Eu tive a prova, fiz os 7 dias e realmente consegui emagrecer, tá? Então, eu queria falar sobre isso e deixar aqui o meu Instagram para que vocês, quem quiser estar conhecendo, que é @junior,
caralho, o cara
do _ fit 200, beleza?
_
fit. Cara, você põe aí, eu não vou falar de novo isso, porque,
pô. Mike, você quer divulgar o Instagram aí ou
quieto? Eu até tenho Instagram, mas nem sei como que é, mano.
Tá bom, galera, é nóis, a gente faz essa porra por amor, velho, por amor. A gente quer mais é que se foda, tá ligado? Os gordinhos da imprensa marrom. A gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque
a gente quer
se divertir, a gente quer mostrar. Essa mídia aqui é muito legal, a gente pode mostrar a nossa visão, que é uma visão não tão conservadora assim. É a diversão, galera. Vem com nós.
Aqui é. Ô, mãe de Gila, você quer dar uma consideração? Oi? Aí? Você quer fazer umas considerações?
Opa! Queria agradecer a todo mundo aí que tá nos ouvindo aí, porque é que nem o Júnior falou, né? Aguentado disso, hein? Mas é isso aí, cara.
Será que
vai ser assim sempre?
Ô, galera, vai se vocês assim quiserem sempre mandar mensagens aí, por favor, cara, mande lá no Instagram Papo de Bode, Ou então entre no canal do YouTube, Papo de
Melhorias, dando dicas. É. Vocês aí do podcast que...
A gente tá falando muita merda aqui, vocês escrevem lá, a gente troca uma ideia. E se vocês quiserem um dia
participar
de uma gravação, cara, qualquer um de vocês aí, entra com nós, manda lá a mensagem no Instagram.
Viu? Eu queria mandar uma mensagem pro pessoal lá do Nono Ovo, dizer que eu sou muito fã dos caras e gostaria um dia de fazer um programa com os caras.
Porra, Nono Ovo, cara, Nono Ovo é muito da hora. E, inclusive, eu quero confessar aqui que a abertura do nosso podcast é inspirada no Cid. Ô Cid, desculpa aí, Cid, seu fila da puta, é?
Não,
eu me inspirei em...
Os caras são 10, os caras são 10, os caras são 10.
Então, tá aí a dica, Nono Ovo, equipe Nono Ovo, tem o Nono Ovo, tem o Imagina Juntos, tem o... Imagina Juntos é do Gans Lazeta, cara. Tem o Nono Ovo, tem o Xepa, tem o Xepa.
Pô, fizemos jabá pra todos os caras, depois queremos...
É muito da hora, o Xepa é um programa de culinária, cara. Porra, muito da hora mesmo, muito da hora, muito legal.
Beleza.
Porra, é nóis, cara.
Vamos embora, né? Vamos embora.
Papo de bode.
Vamos embora.
Falou, Mike Tira. Falou, Julião.
Falou.
É nóis. Tchau.